Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um boletim agora para a gente falar do mercado do café. Ontem, você que acompanhou com a gente as informações vindas lá de Nova York, você viu que o mercado reagiu e reagiu bem, mais de 4% de alta aí nos principais vencimentos. Hoje o mercado já voltou a dar uma patinada, principalmente nos primeiros vencimentos. Vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar aqui na tela para a gente os números de fechamento do mercado, para que depois o Edson Mendonça, o coordenador de mercado do café da Cochupé, possa nos ajudar a entender aí e analisar o mercado. A gente tem, portanto, um fechamento para maio a 95,20 centavos de dólar por libra peso, 15 pontos de queda. O julho, que é já a referência para as negociações, 97,65, queda de 20 pontos. Já o vencimento setembro fechando acima dos 100 pontos, aliás, dos 100 centavos de dólar por libra peso. 101,40, uma alta de 95 pontos, e o dezembro, 104,90, alta de 65 pontos. Enfim, Edson, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado parecia que ia dar uma animada ontem, subiu forte, mas hoje ele já mostrou de novo que o que está valendo por enquanto é a questão da oferta maior que a demanda. É isso?
Pode dizer que sim. A gente teve uma evolução melhor ontem. Às vezes dá a impressão que o mercado ontem estava de bom humor, outras commodities e bolsas, então isso normalmente contamina também. Bolsas contaminam commodities e a gente teve uma boa evolução. Mas notícia fundamental de café a gente não teve nada. Né?
Em termos de fundamento, o quadro é o mesmo.
O quadro é o mesmo.
E esse quadro é de oferta maior que demanda?
De equilíbrio e um sentimento que tem sobra de café. Por safra boa do Brasil, que passou, safra de Vietnã, safra de Colômbia. O mundo hoje sente que tem um pouco mais de café que a população consome.
Mas tem mesmo esse café a mais? Qual que é a sua avaliação?
Isso é muito particular, né? Mas dá a impressão que a gente pode ter um pouco mais de café do que a demanda mesmo. E isso é cíclico. Isso acontece, o mercado, de repente o pessoal plantou demais, nós mesmo plantamos muito café, estamos colhendo esse café e o consumo ele é linear, mesmo que ele tenha um aumento em nível mundial, ainda que tenha um aumento no consumo, uma vez que você aumenta a produção, até que aquilo absorve o mercado e se equilibre, né? Então leva um certo tempo. Não é a primeira vez, nem vai ser a última.
Daqui a pouquinho a gente começa a colheita já da safra e as projeções já começam a evidenciar os próximos números. Hoje, por exemplo, algumas consultorias já divulgando números importantes, inclusive, para a próxima safra. Apesar de menores que da safra passada, as safras e mercados, se eu não me engano, saiu com algo em torno de 58 milhões de sacas de café para a próxima safra. Um recuo em relação às projeções do ano passado, mas ainda assim um bom número. Isso é um problema para a manutenção dos preços?
Olha, não deixa de ser um fator importante, né? Realmente você vai acentuar se temos uma safra boa, apesar de ser um ano de bienalidade baixa, você vai ter número que influencia o mercado. É realmente, para um ano de safra baixa, é uma boa safra baixa, né? se confirmar nesses números. Agora, com relação ao mercado, é aquilo que eu te disse, o cooperado, e a gente percebe isso no decorrer dos anos, o produtor está recuado, a feira, a gente é testemunha. Então o pessoal vem, olha, está tomando cuidado com os investimentos, investindo realmente o que precisa, visando a melhoria de produtividade, uma melhora na formação do custo dele. E às vezes ele faz uma aquisição de financiamento de médio prazo, porém ele não faz a opção que ele tem de imediato, que é a trava de preço. Tivemos até alguns negócios, mas ele não faz. Mesmo vindo essa safra alta, nós estamos chegando em inverno, tem outras coisas que influenciam.
O clima é importante,
clima,
né?
Dólar influencia. Particularmente eu não enxergo que dólar tem algum peso importante, pelo menos no curto prazo, porque enxergam bem a medidas de governo que vão enxugar contas a parte fiscal nossa melhorando, você não vai ter nervosismo com um dólar que influencie diretamente o preço. Então, se a gente se atém só mesmo na questão fundamental de mercado de café, nós vamos depender de clima, que aí sim influencia demanda futura. Aliado a isso, você tem um quadro hoje com um investidor muito vendido na bolsa, os fundos estão com uma posição quase recorde de contratos vendidos em bolsa. Se vem um frio, se vem outra coisa, ou se essa safra não se confirma, a gente tem que começar a colher café.
Reverter ainda esse posicionamento.
Esse pessoal fica louco e busca recomprar essas posições, né? Então, isso também já aconteceu outras vezes. O que a gente recomenda para o cooperado é ele estar atento a isso. Nós temos equipes vigiando isso 24 horas por dia. Então, se tem uma condição de fazer uma venda melhor onde ele consiga dar uma equilibrada, porque se está acima do seu custo, você está ganhando dinheiro. Custo é um negócio muito polêmico, mas cada produtor, cada cooperado nosso, ele tem o seu custo. Alguns mais eficientes, outros menos eficientes. E isso aqui vai determinar. Se você está vendendo acima do teu custo, você tá vivo na atividade. Se não está, precisa rever, tem coisa errada.
É isso, né? Que o produtor precisa saber, né?
Tem que ter um gerenciamento muito sério da sua atividade. E tem época que você realmente está ganhando dinheiro, o café está te premiando. Assim como qualquer outra atividade. Tem época que você tem que lutar para se manter na atividade, né?
Agora, como é que a gente vai passar dessa safra para outra? Carregando muito café, levando muito café para a próxima safra? Como é que está a situação aqui na região?
Olha, a gente tem claramente a realidade nossa, do nosso cooperado, que são os cafés depositados conosco. Nós estamos dentro da normalidade. O cooperado já vendeu volume tradicional para a época, não só em venda física, que são os cafés dos armazéns, mas também em venda futura. A gente costuma entrar na safra aí entre 30% a 40% dela vendida. Nós passamos uma safra muito boa agora, né, de 2018, e o volume de estoque que a gente ainda tem disponível, que o cooperado tem disponível para vender, ele está dentro do tradicional para a época. Acredito que, de um modo geral, isso anda meio junto. O cooperado nosso não vai destonar muito do mercado. Se a gente vendeu 70% da safra, dá para acreditar, porque nós estamos em várias regiões, no sul, os principais produtores de arábica, no sul e no cerrado. Então, não acredito que o mercado, que o produtor que não está com a cooperativa, esteja diferente da gente. Então,
quer dizer, não é nada que venha acrescentar muito a próxima safra, então?
Não creio.
Aumentar a oferta da próxima safra?
Não, a gente chegar, nós já estamos perto de 80% da safra vendida. Nós vamos entrar numa safra, não vou nem falar em previsões, mas se ficar aí nesses acima de 50 milhões, eu acredito que a gente já tenha perto de uns 20% dela vendida. E se o mercado der alguma oportunidade nesse decorrer, aí, tradicionalmente o cooperado vende. Então, assim, precisa ver o psicológico, né? Quanto que vão vender. Parece que a menos de 400, o que a gente estava conversando há alguns instantes, menos de 400 eu acho que não tem venda.
Né?
Não tem. Percebe pela feira, percebe no dia a dia nosso. Acima de 400 a turma começa.
Hoje está na casa ali dos 380, mais ou menos.
Pessoa física hoje 380. Né? E a trava futura para 2019, 385. Começamos ontem com 372, né, na abertura da feira, então teve uma melhora até razoável. Hoje fizemos mais negócio que ontem. Mas não é o volume bruto, a turma não entrou despejando venda.
Mas o produtor escuta mais se ofertar para ele acima dos 400, então.
Sim, pode falar que é o sonho de consumo, não é o termo esse, mas é o sonho que ele é.
As vendas começam a partir dos 400, mas
sim,
a meta dele
é o start
já é
de venda.
O 450.
Ele sonha com os 450 de novo. Porque deixaram de vender, né? Nós tivemos oportunidade na colheita dos 450, tem produtor que ao invés de vender, pegou dinheiro no banco e agora está aí perdendo o sono. Isso acontece também. Tem ano que dá certo. Mas eu gosto mais da ideia de fazer a venda futura, vender bem, vender com tranquilidade, não vender muito, porque também tem um gosto amargo, você, às vezes a venda não foi tão boa, né? Mas é aproveitar as oportunidades de fazer venda futura para entregar depois. Ele sabe o que vai colher, sabe o que ele deve, ele sabe o que é o custo dele, com uma margem ali de variação, porque eu estou falando de médio prazo. Quando nós tivemos café, nós temos café vendido a R$ 600 de 2 anos atrás, porque o cooperado vai entregar agora e receber. Né? Aí...
Eu conversei com um pequeno produtor hoje de manhã, que ele me disse que vai entregar café, que ele fechou a R$ 500 e está tranquilo.
É. Tem muitos que fecharam, tem muitos que não fecharam. Às vezes
ele se arrependeu de não ter vendido mais lá em outubro. Podia melhor, ter conseguido melhor.
É, melhor assim, né? Porque pelo menos vendeu alguma coisa. Tem gente que não vendeu nada. Alguns não venderam futuro, ainda esperou colher, a conta vence, aí tem que fazer o estocagem, pagar o juro, pagar a armazenagem. A armazenagem é relativamente barato, mas aí você põe mais o custo financeiro nisso, uma venda que você deixa de fazer em setembro. Então, a maioria das entregas de futuro é setembro. O tempo está correndo, né? Então vai 7 meses, 8 meses, mais armazenagem, mais o financeiro. E se o mercado não corresponde, ele vende, às vezes, muito abaixo do preço que ele deixou de vender um ano atrás.
Verdade. Agora, pela sua experiência, esse mercado tende a reagir? Obviamente, você citou alguns fatores que podem fazer esse mercado reagir, como a questão do clima, como a questão do frio aqui no Brasil, como a questão desses números não serem confirmados em relação à oferta e à produção aqui no Brasil. Mas, enfim, se tiver tudo dentro do padrão, a gente pode ver esse preço mudar de patamar aí?
Não depende só da gente, né? Depende de outros fatores, depende de mundo. Às vezes muito mais ligado à produção do que ao consumo. O consumo não cai de uma hora para outra, não explode de uma hora para outra. Então a gente olha isso sempre pelo lado da produção. Então a produção nossa ela está aí assegurada. Produção de outros países ou fatores de outros países que podem influenciar, de imediato não dá para enxergar alguma coisa de curto prazo. Às vezes a gente vai ter que sobreviver aí a esse período, ter atenção, aproveitar as oportunidades. A gente fala de 400, que é um sonho. O mercado ia 400, é uma altinha que der na bolsa, ele vai.
Agora, e o contrário, Edson? O produtor, ele se vendo aí, enfim, com... Na verdade, onde que eu quero chegar? O produtor, ele não tem essa oportunidade de alta, não vislumbra essa oportunidade de alta. Mas a entrada da safra do Brasil, ela pode, de alguma forma, pressionar ainda mais a cotação? E a gente pode ver preços ainda mais deprimidos aí nos próximos meses?
Olha, a gente tem mercado para ela, né? Se for 50 milhões, a gente tem mercado. A gente tem mercado
tanto
interno,
lá fora quanto aqui dentro.
Tem. O brasileiro bebe muito café e a gente tem mercado lá fora que consiga exportar isso e dar vazão tranquilamente.
Então, talvez não tenha aquela afobação de concentrar a venda tudo no momento da colheita.
Por
né?
conta de pressão de venda do Brasil, eu não acredito. Particularmente não acredito em milagre, em medida de governo que vai salvar. Não vi nada ainda sinalizando nesse sentido, mas eu não vejo que seria uma safra para pressionar preço ainda mais, mas depende de outros fatores também, e o próprio dólar. Se a gente começar a nadar aí de vento em popa na economia, o dólar sai de 3,80 e vem para 3,5, já teve gente fazendo projeção nesse sentido. Aí 100 dólares, a café dá quase 100 dólares hoje.
100 dólares a corrida. Saca, né?
Isso. 100 dólares a 3,80, nós estamos falando de 380. 100 dólares a 3,50, né? Então, não, isso não está na nossa mão, nós não temos poder para isso. Né? Aí pode acontecer, nós já tivemos café abaixo de 100 dólares? Já tivemos. Podemos ter de novo? Também podemos. Né? Mas podemos ter oportunidade de fazer trava aí a 400, a 450. Então, aí vai muito da realidade de cada um, não só o cooperado, como o produtor. Você tem que ganhar do seu concorrente. O concorrente nosso, assim, não me refiro ao seu vizinho, estou me referindo ao, colombiano, ao mexicano, ao hondurenho, ao Vietnã. Se a gente tiver melhor que eles, nós corremos e o leão pega eles. Né? Então, em várias ocasiões o Brasil abriu o guarda-chuva e fez grandes movimentos de estocagem. Seguramos o café quietinho e os concorrentes venderam. Nós ficamos com café e sem dinheiro. Então tem que ser muito bem pensado isso. E a gente tem que ter competência para ter condição de vender barato. A hora que o mercado estiver bom de preço, a gente aproveita também.
Olha aí, dica do Edson Mendonça, prestar atenção nas oportunidades de mercado. Portanto, o Edson, ele é coordenador de mercado do café aqui da Coxupé. Obrigado pela sua análise, pela sua participação aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.
Sempre um prazer.